Olá pessoal, estamos começando o segundo Papo Agroambiental. Fizemos o primeiro, foi como se fosse uma experiência de vir aqui na plataforma do Notícias Agrícolas dialogar com você. Eu puxo um assunto ligado a essa temática agroambiental e vamos para frente. As pessoas encaminharam perguntas, eu tenho cinco perguntas aqui que já me foram entregues aqui pela equipe do Notícias Agrícolas. Mas eu vou fazer uma pequena introdução porque nós oferecemos um tema que é uma espécie de puxa-conversa. E desta vez, o tema que eu selecionei para começar a prosa nossa foi marketing ligado ao agro, da sustentabilidade no agro, marketing ambiental ligado ao agro. Parece que eu adivinhei, porque foi um dia antes do Carrefour, né? Essa rede poderosa francesa de supermercados, ter anunciado que não ia mais comprar produtos brasileiros, porque a carne nossa, a soja nossa não era sustentável, etc. Todos nós que somos ligados ao agro vimos a reação, que aconteceu, e vamos falar muito sobre isso aqui nesse programa. Quando eu leciono essa temática do marketing da sustentabilidade ligada ao agro, nas aulas que ofereço, no MBA da Fundação Getúlio Vargas, onde leciono, eu sempre destaco o seguinte: para você contar vantagem, para você fazer propaganda, para você valorizar o seu produto, você precisa ter o que falar, você precisa ter conteúdo. Então, se nós tivermos conteúdo, ou seja, base de informação correta, nós devemos investir mais em comunicação, nós devemos investir mais em propaganda, ou seja, nós devemos melhorar, aprimorar o marketing dos nossos produtos através das nossas empresas, porque são elas, afinal, que produzem ou transformam ou vendem de alguma forma produtos elaborados da agricultura. Então, nós temos uma questão ligada a vendas, processo de venda de produtos, valorização de produtos, e nós temos, que é aquilo que nos incomoda muito, nós temos um problema de imagem. A imagem tem a ver, não é bem com marketing, é com o processo de comunicação. Para quem é leigo sobre o assunto, como eu, que sou engenheiro agrônomo, eu misturo um pouco as coisas: comunicação, marketing, propaganda, é um pouco de tudo. O fato é que nós temos um problema de imagem. Normalmente atacam a nossa imagem do agro falando coisas que não têm nada a ver, especialmente nessa questão de defensivos, da própria produção em geral, que como se nós estivéssemos fazendo tudo errado, etc., né? Então, nós precisamos nos comunicar melhor. Isso é o que todo mundo fala quando a gente participa das nossas reuniões. E é verdade, está certo mesmo. Então, nós temos que aprender a comunicação, nós temos que aprender e dominar melhor as ferramentas de marketing, mas para tudo isso funcionar, tem que ter conteúdo, tem que ter base. Senão, vira o quê? Senão, vira picaretagem. Não dá para você ficar fazendo propaganda daquilo que é ruim. Então nós temos que investir na boa prática agrícola, nós temos que investir na agenda correta ligada à produção da agropecuária em cada uma das áreas, nas carnes, nos grãos, café, frutas, etc. E a partir daí, investirmos sim mais no marketing, fazemos mais a nossa propaganda. Eu uso de exemplo o caso do meu irmão Marcos, aqui em Araras, no interior de São Paulo, que é minha terra natal. O Marcos, ele é sitiante, ele produz ovo caipira e ele produz frango caipira. E ele vende o frango, vende o ovo, faz outras coisas também, mas gosta de fazer isso. E ele botou o nome do negócio dele, sabe como é que chama? Não chama ovo caipira, chama frango feliz. Então ele associou a ideia da felicidade do frango, né, ou da galinha no produto que ele vende, que é exatamente, ele é um caipira de Araras, como eu sou também e faço e tenho orgulho disso, mas nós temos que entender direito como é que é o processo de comunicação, como é que você sensibiliza as pessoas, né? Frango que quer comer ovo caipira, aqui, ó, isso aqui vem da galinha feliz da vida que bota ovo. O cara compra, custa o dobro do preço do ovo de granja. Não é que ele vive disso, mas ele tira um bom troco fazendo o marketing adequado para o mundo que nós vivemos hoje, que é o mundo do consumidor. Então, este é o tema. Nós agora, eu já, as perguntas que eu tenho aqui, muitas delas têm a ver com essa questão do Carrefour. E eu vou começar, para puxar o assunto, mostrando um gráfico que foi distribuído, acho que pelo Maurício Palma Rodrigues, e daí todo mundo, muita gente deve ter visto esse gráfico aqui na rede, que mostra que, na verdade, é o seguinte: o Carrefour anunciou, nós não vamos mais comprar carne brasileira. Caramba, eles não compram nada de carne nossa. A Europa, em geral, todos os países da Europa, vocês estão vendo aí, compram o quê? 6% da carne bovina do Brasil. A França é 0,1%, alguma coisa assim, uma merreca de nada. Então, você vê, eles fizeram uma jogada para agradar lá, porque estava havendo uma confusão, interrompendo rodovias, os agricultores estavam protestando, né, lá na França, e o Carrefour quis dar uma de bambambam e foi dizer: não vamos mais comprar carne. Mas tudo bem, não compra a nossa carne, nós vamos vender para outros lugares. Aliás, eles já não compram mesmo a nossa carne. Então, base de dados é fundamental para o processo de comunicação, para o marketing do agro brasileiro. Bom, eu vou à primeira pergunta que eu recebi, que veio do Altair Albuquerque. O Altair é jornalista, é conhecido. Todas as pessoas aqui, ó, só cabeceira, me fez pergunta aqui. O Altair Albuquerque é diretor da Texto Comunicação e me perguntou: Chico, nós somos ruins de marketing? O nosso discurso não cola? Ou o mundo não está interessado em ouvir o que temos a dizer em relação à preservação do meio ambiente e da produção sustentável? Ô, Altair, vamos dizer o seguinte, nós não somos bons de marketing, não. Nós somos meio ruins de marketing mesmo, ou seja, nós precisamos melhorar muito. Por outro lado, não é que o mundo não está interessado, o mundo está interessado. Mas, veja, nós temos que saber fazer as coisas direito. Não adianta usar a linguagem de brucutu para sensibilizar consumidor em países, consumidor rico de países ricos. Não adianta você dar canelada em diplomacia, assim como não adianta você fazer com que as pessoas engulam produtos. Você precisa ter jeito, precisa ter manha. Né? Nós que somos da roça sabemos o que é manha, o que é jeito. Quem negocia gado, como eu negocio bezerro, que eu sou criador de bezerro. Então, você precisa saber fazer as coisas. Eu acho que é isso. Não é que nós somos ruins. Nós não temos prestado a devida atenção nesse assunto, na importância do marketing. Nós sabemos produzir. Quando vai vender, nós não somos realmente o que precisamos ser para mostrar ao mundo o valor dos nossos produtos. Mas o Altair fez duas perguntas. E a segunda é mais curiosa ainda. Depois vem a Maurícia... vem uma pergunta do Maurício da ProSoja, que é sobre o Carrefour. Mas o Altair ainda perguntou o seguinte: Chico, nós somos líderes em uso de insumos biológicos na agricultura. É verdade. O Brasil é líder de insumos biológicos na agricultura, para controle de pragas, para melhoria de solos, etc. Nós estamos passando por uma revolução tecnológica em termos do bio. Mas, diz ele, mas ao mesmo tempo ainda somos chamados de líderes do uso de defensivos agrícolas e fertilizantes. Acho que ele quis dizer defensivos químicos, né? Você falou longamente, falando sobre mim, em meu último livro. Pô, que bacana. O Altair leu meu último livro, Agricultura, Fatos e Mitos. Mas a sociedade, inclusive do Brasil, insiste em continuar nos tajando de criminosos ambientais. O que fazer para mudar esta narrativa? Altair, a pesquisa que a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócios fez há uns 2 anos, você deve conhecer, não mostrou que a sociedade nos trata como criminosos. Mostrou que um segmento da sociedade, ao redor de 5% dos entrevistados em uma amostra de quase 5 mil pessoas pelo Brasil todo, realmente tem uma visão muito negativa. São esses que nos chamam aqui de criminosos ambientais. Mas, no geral, a situação nossa não é assim tão ruim, não. Então, acho que nós temos o seguinte: há alguns formuladores de opinião, alguns influenciadores, artistas, cantores, políticos, né, que atacam o agro por motivo sei lá o que, não me interessa dizer agora, mas eles não representam a opinião da sociedade brasileira. Vai ali no posto de gasolina perguntar o que ele acha da picanha do Brasil, o que ele acha do arroz e feijão do Brasil. Se tem algum problema, não é problema nenhum, não é só ver solução. Então nós precisamos parar de repetir esta inverdade de que a sociedade é contra o agro. A sociedade brasileira apoia o agro. A pesquisa da ABMRA mostra isso, comprova isso. O que não quer dizer que nós vamos ficar parados, sentados em berço esplêndido. Não, nós temos que investir em comunicação e você, Altair, tem nos ajudado e pode nos ajudar bastante nisso. Bom, a segunda pergunta eu recebi do Maurício Buffon. O Maurício é presidente da ProSoja Brasil. Eu também recebi uma pergunta do Lucas, que é presidente da ProSoja Mato Grosso. Vocês sabem, a ProSoja tem em alguns estados e tem a entidade que é nacional. O Maurício Buffon pergunta assim: Chico, eu gostaria da sua análise da seguinte forma. Olha a provocação que ele me faz aqui. Entre a produção de alimentos, a fome no mundo e as mudanças climáticas, a defesa do meio ambiente, qual você daria como prioridade para o planeta? Ô Maurício, prioridade para a civilização, né? O planeta, não entendo muito a questão do planeta. Eu acho que nós temos o seguinte: do ponto de vista civilizatório, o que é mais importante? Qual é a prioridade? Produzir alimentos, combater a fome ou fazer a preservação do meio ambiente? Maurício, eu vou dizer para você, as três. Eu não consigo raciocinar do ponto de vista polarizado. Não consigo. E sou conhecido por isso. Ah, entre A e B você fica com quem? Eu fico com nenhum, eu fico com os dois, eu fico com terceira posição. Tem gente que não está no Twitter me chama de isentão quando eu falo de política. A isentão significa aquilo que desde Aristóteles se falava, é a virtude. Os sábios sempre falavam que a virtude está no meio, né? Eu não acho que a posição central é sempre a melhor. Às vezes você tem que ter posições radicais. E eu as tive na minha vida toda, né? Mas nós não precisamos optar entre combater a fome, produzir alimentos e defender o meio ambiente. Nós temos que fazer as três coisas ao mesmo tempo. Esta é a ideia do papo agroambiental. Esta é a minha cabeça. Eu penso assim. Eu sou ruralista, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou produtor rural, na área de bovinos, e ao mesmo tempo eu sou ambientalista, eu sou ecológico. A minha cabeça é assim, e eu quero convencer você que a sua deve ser assim também. Nós devemos dominar as equações para avançar no nosso raciocínio. Ficar polarizado, eu acho que a gente emburrece um pouco. Não é o seu caso não, que eu te conheço. Agora, o Maurício me pergunta, ele vai mais longe, até quando a Europa vai continuar utilizando o meio ambiente como cortina de fumaça? E aí que está o problema. Ele faz uma pergunta comprida, né, sobre o custo, etc. No fundo, o que o Maurício está chamando a atenção corretamente é o seguinte: os nossos produtos do agro brasileiro são mais competitivos no mercado mundial do que os produtos dos próprios europeus. Por isso que nós estamos entrando e conquistando muitos mercados. E nós estamos produzindo com categoria, utilizando boas práticas agrícolas, porque se nós não fizéssemos isso, nós não varávamos no funil das negociações bilaterais que os países fazem. Quando o Brasil firma um acordo comercial com o país para vender o que for, né? Coxa de frango, tudo hoje se vende, ou grãos, ou soja, ou milho, ou carne. Quando você faz um acordo comercial e as empresas daquele país são abertas as portas para comprar os nossos produtos, nós precisamos mostrar que a nossa produção segue os trâmites internacionais exigidos de boa qualidade do alimento. Existem regras para isso. E essas regras incluem legislação trabalhista e legislação ambiental. Então, o Brasil não está ganhando o mercado mundial de alimentos à toa. Nós estamos ganhando porque nós somos competitivos. Ah, e isso está atrapalhando lá, porque o Brasil está vendendo produtos na Europa, né, naqueles países cuja agricultura envelheceu e não estão competindo com o Brasil. E isso incomoda eles. Eu diria o seguinte, Se eu fosse um europeu, eu também ficaria incomodado. Você não? Claro que ficaria. Poxa, os caras estão vendendo aqui. Quando entrava, naquela época, alho chinês aqui no Brasil, a gente queria proibir a entrada de alho chinês. Não, pô, esses caras estão sacaneando, né? Estão acabando com o produtor de alho. Quando entrou muito leite agora, né? A pecuária leiteira do Brasil se movimentou. Oh, tem que dar um jeito de segurar um pouco essas importações que estavam triangulando, estavam usando algumas artimanhas. Mas é claro que todos os agricultores de qualquer país se incomodam quando entra produto de fora. Só que é o seguinte, se nós queremos ganhar mercados externos, nós não podemos fechar as nossas fronteiras. E vice-versa. Então, o jogo do comércio internacional não é simples. Não é de uma via só. Vai para lá, engole aqui, me paga bem. Exige sabedoria, negociação e exige dominar essa conversa que hoje está influenciando o comércio, que é a questão da sustentabilidade. Então, muito obrigado, Maurício, por ter provocado esta conversa aqui no Papo Agroambiental. Mas o Fabrício Rosa, que também é da AproSoja Brasil, só que o Fabrício é o diretor executivo, acho que deve chamar isso lá, da AproSoja Brasil, ele pergunta o seguinte: por que que as indústrias exportadoras que atuam no Brasil de carne, café, soja, informaram as autoridades brasileiras que estavam preparadas para cumprir a lei anti-desmatamento europeia, quando na verdade sabiam que seria quase impossível cumprir 100% dos requisitos desta lei? O texto está aí. Os requisitos ambiental, fiscal, direito de propriedade, direito de povos indígenas, povos tradicionais, essa coisa toda. E nem sequer sabia exatamente o que seria exigido. Por que que a indústria nossa deu um ok, né? Dizendo ok, vamos cumprir, né? Mesmo sabendo que estavam dando um salto no escuro. Ô Fabrício, eu não tenho informação dentro de alguma dessas empresas, né? Mas o fato é o seguinte, é uma relação comercial, meu querido. Os caras lá impõem uma restrição. Para nós é uma restrição absurda, mas eles são os compradores. Eles me sacanearam. Eles sacanearam o Brasil. Ah, eu não compro mais nada, não é nada. São acho que 7, 8 produtos, né? Mas inclui soja, café, os principais, que tenham vindo de uma área que foi desmatada depois de 2020. Aí o agricultor brasileiro fala, ah, mas pera lá, eu desmatei aqui, mas eu tinha uma autorização, eu segui a lei do Código Florestal. E não pode mesmo assim? Segundo eles lá, não pode mesmo assim. Qualquer desmatamento, se tiver produção, não quero comprar esse produto. Ah, tá bom. E como é que você segrega isso? Vamos dizer, a Cargill, a Bunge, essas grandes empresas ADM que compram de tudo, principalmente nesse caso, grãos, como é que ele separa a soja que vem de uma área lá do Rio Grande do Sul, outra aqui de Goiás, do Mato Grosso do Sul? Quer dizer, como é que a empresa? As empresas ficaram muito incomodadas com a lei porque elas não teriam como cumprir, a não ser que fizesse um processo, que é o que estão sendo obrigadas a fazer, que vai encarecer a soja que vai para a União Europeia ou os outros produtos. Bom, então, no fundo, você quer saber, mas os consumidores europeus estão dispostos a pagar essa diferença de preço? Eu diria, pelo que eu conheço da Europa, estão. Eles não têm problema de dinheiro. O europeu não tem problema de dinheiro, pagar mais caro. Pagar 18, pagar 25, dá na mesma para eles. Estou falando aqui genericamente. Então, as sociedades têm que decidir o que querem fazer. Ah, vocês querem desse jeito? Então as empresas vão ter que montar um baita de um esquema, né, para ser auditado, para segregar produto que vem de uma área de outra, e isso vai ter um custo, vai repassar no produto. Vão pagar esse custo? Bom, supostamente sim. Porque se não pagar esse custo, a empresa não vai vender para eles, vai vender para outros mercados. Então, mais uma vez, eu diria, é um processo de negociação. Negociação comercial. Nós temos que parar de achar que interesse comercial é interesse puro. Todo mundo é tudo uma beleza. Isso é a mesma coisa, sabe? Não é só para produto agrícola. Carros, vai vender um carro. Aí, carro usado. Eu vendi um carro usado agora, para você vender um carro. Cara, o nego vai lá, fica botando defeito no seu carro, ele olha, fala, ah, mas tem um arranhão aqui. Você falou, puta sacanagem, meu. Um arranhãozinho de nada. Ah, mas aqui, você vê, vai gastar uns 5 mil para arrumar esse arranhão. Você está vendo que o cara está te menosprezando, está desvalorizando o meu produto, o meu carrinho velho, que não era tão velho assim, né? Então, nós sabemos que é assim que funciona. Quando a gente negocia gado entre nós, é a mesma coisa. Ah, a vacada está magra, né? Não, tá boa. Então, o processo de negociação comercial, não vamos ser inocentes. Então, nós temos que saber fazer o jogo da forma correta. Temos que nos preparar para isso, né? E é o que nós estamos fazendo, eu diria. Quarta pessoa que me encaminhou perguntas, eu publiquei lá no meu Instagram. O Notícias Agrícolas também publicou no Instagram, no site do Notícias Agrícolas. Então, encaminharam perguntas até com antecedência. Alguns encaminharam ontem, sexta-feira, para que eu tivesse aqui no Papo Ambiental respondendo com vocês. Mas quem me perguntou foi o Lucas, do Mato Grosso, é presidente da ProSoja do Mato Grosso. Outro dia eu estive lá com eles em uma reunião, que era o evento final do circuito da ProSoja pelo estado. Foi muito bacana o evento, muito chique. E eu fui lá lançar o livro que escrevi sobre o agro e o desenvolvimento do Mato Grosso. O Lucas estava lá. Aí o Lucas diz o seguinte: Ô Chico, nós estamos falando, estamos reclamando, mas quais são as ações de fato que o governo brasileiro deve fazer para inibir não apenas a França, mas o mundo todo, principalmente os países europeus? Quais são as ações? E qual o contra-ataque que o Brasil pode fazer sobre isso? Quais ações que trarão resultados e, acima de tudo, o reconhecimento da sustentabilidade da produção brasileira? Ô Lucas, a sua pergunta parece que foi feita por encomenda, porque você foi no ponto certo que eu quero responder. Por que que eu quero responder? Porque o que nós fizemos nesses últimos 3 dias funcionou. Tanto é que o Carrefour está nervoso, está preocupado. Eu agora aqui no Nos estúdios do Notícias Agrícolas, li uma informação de que a embaixada da França procurou o ministro da Agricultura, o Carlos Favor, para pedir uma audiência com ele, que parece que o Carrefour só está querendo dar um marcha ré na bobagem que falou, que não vou comprar mais a carne do Brasil, que está tudo errado, etc. Houve uma reação muito bacana, muito consistente do agro brasileiro, das empresas brasileiras e do governo brasileiro, a partir do ministro da Agricultura, que é o Carlos Favro, que é produtor rural no Mato Grosso. E o que aconteceu? O Carrefour viu que entrou numa roubada. Por quê? Os frigoríficos brasileiros falaram: ah, tá bom, então vocês não querem comprar carne porque a carne não é boa, então não vamos vender carne aqui para o Carrefour no Brasil também. E as lojas do Carrefour vão ficar sem carne na prateleira do supermercado, o consumidor do Carrefour vai ficar, ô, que negócio isso aí, vai comprar no concorrente. Bingo! O Brasil, nessas questões, como qualquer outro país, não depende, Lucas, você sabe disso, da ProSoja do Mato Grosso, vocês todos. A gente não pode depender só do governo, o que o governo tem que fazer. Nós não estamos na época que o rei mandava e nós dependíamos de perguntar para Portugal o que o Marquês de Pombal achava que a gente devia fazer. Caramba, fomos para a luta. O pessoal se organizou. O primeiro que reagiu, eu me lembro, foi o ex-ministro Antônio Cabreira. O Cabreirinha escreveu um texto, gravou um vídeo, outro saiu de lá. Depois entrou todos os nossos estudiosos, os maiores formadores de opinião nosso, dizendo: pô, para com isso, que história é essa? Vocês nem compram carne nossa. E é o seguinte: vão parar de comprar coisa também do Carrefour. Assim é que deve ser feito. Ninguém xingou ninguém, ninguém deu canelada de ninguém. E nós, isso é o mais importante que eu vou dizer hoje no Papo Agroambiental, aqui no Notícias Agrícolas. Nós não pousamos de vítima. O vitimismo é o pior mal do agro brasileiro. Quem diz isso é o Zé Luiz Tejom, um craque em comunicação, um grande professor lá na ESPM. Não, não tem nada de bancar o vítima. Ai, querem acabar comigo, ai, estão acabando comigo. Ah, é? Você não vai comprar mais a nossa carne? Tudo bem, vamos ver aqui o que nós vamos fazer também. Legal, obrigado aí, viu? E aí começamos a reagir. E agora eles estão dando marcha ré. A Danone já tinha feito isso há uns 15 dias atrás. Então, eu acho que esse caso do Carrefour vai ficar na história do marketing sustentável ou do marketing do agro, vai ficar como um case histórico, como dizem os estudiosos. Nós não ficamos bancando a vítima, nós não fomos exigir paulada em ninguém, a não ser o interesse comercial que nós defendemos. Nós fomos para a ação inteligente, mas eficiente. Porque tinha gente que falava assim, não adianta brigar com a Carrefour. Não é para brigar com a Carrefour, é para pensar, bom, vem cá, se os caras fizeram isso, eu me lembro quando o Carlos, o Fávaro, o ministro, logo, acho que na sexta-feira, falou o seguinte, bom, se a carne não serve para eles, também não pode servir para os brasileiros. E aí JBS, Marfrig, etc., Friboi, falaram, então vamos parar de vender carne para o Carrefour. E o Carrefour viu a bobagem que fez. Quis fazer uma jogada para agradar os agricultores franceses, que estavam lá reclamando de uma série de coisas, e acabaram prejudicando os seus interesses. Ou seja, o CEO deve estar recebendo puxões de orelha se é que ele vai continuar no cargo. Porque, assim, esses CEOs, eles representam os acionistas, que são os donos das grandes empresas, né? E os acionistas, para eles, interessa só uma coisa. É o valor das ações. Se o valor das ações do Carrefour começa a cair ou sofre alguma ameaça de imagem na empresa, que bobagem você fez aí, falou o quê? Não, eu quis dar uma de bacana aqui e ele deu uma de bacana e ele se ferrou. Então, me parece muito bem colocado, Lucas, a sua pergunta, porque permite mostrar o resumo desse case, desse assunto com o Carrefour. Repito, nós precisamos parar de se posar de vítimas. Nós somos uma nação forte, poderosa, o agro brasileiro é muito potente. O agricultor brasileiro tem que ser mais sábio e tem que ser mais instruído pelas lideranças do agro ao seguinte, na diplomacia mundial, no comércio internacional, nós temos que aprender a negociar. Se precisar tomar ações mais radicais, temos que tomar. No mais, é mostrar aquilo que nós fazemos. Né? O agro brasileiro é feliz. Eu me lembro sempre, falo isso para os meus alunos, o seguinte, o prêmio Nobel da Paz de 1970 foi ganho, sabe por quem? Por um engenheiro agrônomo. Muita gente não se lembra disso. Norman Borlaug, engenheiro agrônomo, chamado pai da Revolução Verde, em 1970, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O Roberto Rodrigues, que é o nosso ícone maior do agro brasileiro, sempre fala isso. Quem produz comida investe na paz. E nós temos que aprender a fazer isso. Né? Repito, ações radicais às vezes são necessárias, mas nós precisamos usar mais a inteligência para vencer essas restrições que outras nações estão colocando contra o agro brasileiro. A última pergunta que chegou aqui para o Notícias Agrícolas, para que eu, no Papo Agroambiental, coloque para você é o seguinte, foi o Endrigo. O Endrigo preside o Instituto Soja Livre. O pessoal da soja se movimentou hoje. Esses dias, Chico, eu gostaria de levantar a questão do nosso CAR, Cadastro Ambiental Rural. Nós mesmos estamos sendo ineficientes na resolução de nossas próprias questões. Aqui no Mato Grosso, já mudou umas 4 ou 5 vezes a regra. Ninguém consegue concluir a questão do licenciamento, ou seja, botar o seu CAR em ordem. Precisamos resolver esse problema interno nosso, porque com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, validado, com a licença feita, vamos ter mais segurança. Exatamente. A fraqueza é nossa. Meu Deus do céu. Eu acho que já tem quanto? Mais de uma década. A lei foi aprovada em 2012 do Código Florestal, instituiu o CAR. Aí demorou 1, 2 anos para ser lançada. Tem 10 anos que nós estamos batendo cabeça. Aí questionaram a constitucionalidade de alguns trechos da lei. Demoramos 5 anos para resolver se era ou não constitucional. O Supremo decidiu, é constitucional, então vamos cumprir. E para de reclamar, o Ministério Público, o PSOL, tem uns partidos aí que eu vou dizer, eles não ajudam nada o nosso país. Bom, só que aí os estados, porque os estados que implementam o cadastro ambiental rural, cada um inventou fazer de um jeito e estava todo mundo atrasado. Então nós fizemos o CAR, as empresas, os consultores, as cooperativas, os sindicatos, o Senado, todo mundo ajudou, tem que fazer, vamos fazer. Pá, 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 fizeram. Faz 4 anos, 5 anos, 6 anos, está lá no meio ambiente e não foi validado. Isto é um absurdo dos absurdos brasileiro. A gente fica reclamando dos outros, o problema é nosso. Então, Endrigo Dalcin, exatamente, você está certo. Nós temos que ser, não é humildes, nós temos que reconhecer. Vamos com jeito nessa questão do marketing ambiental, do comércio, que afeta o comércio internacional de alimentos, porque nós temos que dar uma arrumada nas coisas nossas. Outro problema, o Endrigo, tem muita gente no agro que faz coisa errada. E aí um cara é pego lá, surge o nome de todos nós. Então, nós precisamos criar um sistema como se fosse de um monitoramento. Mas somos nós que temos que fazer isso nas nossas reuniões de base. Ô, meu, cumpre aí, pô. Vai. Outro dia o cara lá foi pego fazendo um desmatamento criminoso de 500 hectares sem licença ambiental. Que é isso? Não é roçou uma coisa, o fiscal vai lá, faz uma sacanagem com o agricultor, bota uma baita multa porque roçou um pedaço de pasto que estava lá com 2 anos cheio de brota de cerrado, sabe? Não, o cara meteu o trator, o cara meteu o pó em 500 hectares. Assim, numa boa. Resultado, vira manchete no mundo inteiro. Desmatamento criminoso, desmatamento ilegal feito para a agricultura. Pô, não temos nada a ver com isso. Mas mexe com a imagem do agro. Então, realmente, são questões importantes. Bom, eu acabei de receber aqui agora, então, mais 2 questões. Obrigado. Marcelo Prado. Obrigado, Marcelo. Você não acha que é ao invés dos agricultores franceses ficarem só fazendo protestos, eles não deveriam promover ganhos de tecnologia e produtividade para encontrar caminhos para fazer com que a agricultura francesa fosse mais competitiva e menos dependente de subsídios? É óbvio. É óbvio que eu acho. Só que é o problema deles, né, Marcelo? Eu não vou dizer para os agricultores franceses o que eles têm que fazer. Do ponto de vista do interesse comercial, se a França não produzisse nada de alimentos, era melhor para mim. Era melhor para nós, do agro. Mas vamos ganhar um mercado lá. Então, se eles estão ficando atrasados, envelhecidos, se acomodaram com aqueles subsídios, sei lá, né? O problema é deles. Nós aqui, velho, tivemos que suar a camisa para fazer o que nós estamos fazendo. Por exemplo, continua Marcelo, há 30 anos o Brasil não tinha vinhos de alta qualidade, nem queijos. Nós investimos muito em melhoria, evolução. Hoje temos vinhos excelentes e queijo de altíssima qualidade. Exatamente. Será que esse deve ser o caminho para eles? Bom, os queijos deles são bons e os vinhos são bons, melhores que os brasileiros ainda, né? Mas nós estamos evoluindo. Então veja, Marcelo, sua pergunta é muito bacana porque ajuda a gente a fazer o contraponto. O que nós temos que fazer? Xingar os europeus ou investir em tecnologia? Eu preferi investir em tecnologia. Quando eu não xingo também. Mas o xingo nem sempre resolve. O que resolve é você ser competitivo. Competitivo tem a ver com tecnologia, com qualidade da produção, com normas de sustentabilidade adequadas. Eu digo mais, com produção certificada, né? Quem tem soja certificada, padrão RTRS, por exemplo, ninguém reclama, porque está lá e está vendendo com um bônus no mercado internacional, soja certificada. Lá no Mato Grosso, o Clube Amigos da Terra de Sorriso, do qual sou embaixador do Clube Amigos da Terra de Sorriso, certifica um grupo de mais ou menos 40 produtores, médios e grandes produtores de soja e de milho, e nenhum deles reclama. Porque tem um custinho a mais para certificar, dar um trabalho ali, tem que receber uma inspeção, uma auditoria, tem. Mas a soja vai muito bem e eles recebem na plataforma, aqui ó, um dinheiro em dólar ou em euro para pagar essa conta. Então, eu sim aposto na agricultura de qualidade que o Brasil está fazendo. E olha só como eu sou um cara de sorte, o Zé Luiz Tejon, o Tejon de quem acabei de falar, me pergunta aqui, me fala assim, na verdade ele faz uma afirmação, a inexistência de um plano de marketing do agrotropical brasileiro nos deixa expostos muito mais do que falar dos franceses. Ó, esse é o cabeça. O Tejon é que entende de marketing, de comunicação, etc. O que ele fala? Nós não temos um plano de... As empresas brasileiras, puxadas talvez, não sei por quem, pela Apex, pelo Sebrae, pelo governo, mas eu nunca acho que o governo deve fazer as coisas que nós devemos fazer como lição de casa. Nós deveríamos ter um plano melhor de marketing, onde você aperta o botão, todo mundo fala a mesma coisa, a mesma linguagem. Você sabe, sim, vamos divulgar os predicados, as virtudes dos nossos produtos, como que nós produzimos, não é? Ah, tem um defeito aqui, vou mostrar, tem um defeito aqui, tem um filho da mãe lá que desmata a coisa errada, mas 99,9% não faz isso, né? Então, tá certo, é melhor fazer um plano de marketing do que ficar falando mal dos franceses. Eu concordo e realmente é quase como que eu pudesse finalizar aqui o segundo papo agroambiental com vocês. Vai ficar publicado na plataforma das Notícias Agrícolas, eu vou ajudar a divulgar, que é a ideia de abrir as perguntas e procurar responder essas perguntas aqui ao vivo, sem edição, sem nada. E se eu falar alguma bobagem também, você manda um negócio aí, pode me puxar minha orelha, porque a gente também erra, às vezes também fica com o raciocínio atrasado, né? Nós precisamos enfrentar os nossos dilemas com muita competência. Não é porque eu sou engenheiro agrônomo, não é porque eu sou doutor, mas eu sou produtor rural. Eu acredito que cabe a nós, produtores rurais, vencermos as nossas barreiras e nos sentirmos desafiados a fazer isso, como o Tejon nos ensina. Eu não gosto dessa linha de ficar reclamando, o governo precisa me salvar. Quem nos salva somos nós próprios, investindo em tecnologia, fazendo controle fitossanitário bem feito. Outro dia, sinceramente, eu estava passando, eu não lembro nem aonde, ou se foi um vídeo que eu vi lá no Instagram ou no YouTube. Um agricultor passando, aplicando um defensivo químico com uma bomba, um pulverizador costal, fumando, sem luvas e de chinelo, sabe? Então é um pequeno agricultor desses aí, que é o agricultor familiar, eu fiquei com vontade, acho que eu estava na estrada, assim, fiquei com vontade de parar o carro, descer lá e falar, meu amigo, você não pode fazer isso, está errado. Então, não tem essa de agricultor familiar, de agronegócio, assim, o produtor rural tem que ser capaz, competente e qualificado. E todos nós juntos para enfrentarmos o dilema da competição internacional. Obrigado. Até o próximo Papo Agroambiental. Um abração.